A velocidade de desenvolvimento e de crescimento desse setor tem sido muito grande. A agência tem o mesmo número de servidores do que há 5 anos atrás. A agência tem solicitado ao MPOG e ao Ministério da Saúde, que está sensível a esse processo, o crescimento do número de servidores, porque a agência hoje é uma das agências que tem menor número de servidores no país, e, ao mesmo tempo, como o senhor mesmo diz, ela regula e fiscaliza 50 milhões de beneficiários de planos médicos hospitalares e quase 18 de planos odontológicos. A agência precisa expandir sua estrutura, quer tecnológica, quer física e quer de servidores. Essa demanda tem sido feita de forma insistente por nós. Tivemos na Casa Civil semana passada. A gente tem feito gestões, o Ministério da Saúde tem nos apoiado nisso. Obviamente, há limitações orçamentárias, e nós compreendemos, mas nós precisamos urgentemente crescer o número de servidores da agência, porque já há uma sobrecarga de trabalho muito grande na agência. Nos últimos 5 anos, o número de beneficiários de saúde suplementar cresceu mais do que 25%, o faturamento das operadoras cresceu muito mais do que isso, o setor cresceu grandemente, as atribuições e cobranças da agência muito mais, e nós contamos com o mesmo número de servidores. A agência está presente só em 11 estados do país, através de núcleos, e com um número muito reduzido. O próprio senador sabe disso, lá em Recife nós temos hoje operadoras sob intervenção, direção técnica na agência, nós temos portabilidade especial decretada em operadoras lá em Recife, e nós temos um núcleo muito enxuto, muito pequeno, que hoje recebe um número de consumidores muito grande. Portanto, essa é uma demanda da agência, e essa é uma necessidade da agência, e a gente conta com a atenção e com a compreensão dos órgãos competentes.
Eu vou fazer aqui, senhor presidente, uma última interrogação, última, até para dar acesso aos nossos colegas.
Exatamente, tenho vários inscritos aqui. Vossa Excelência, resume, depois volta a falar, até porque tem outros inscritos aqui.
Eu vou encerrar nesse instante. Apenas uma pergunta que nós recebemos aqui pela rede social, de Maicon Mendes Miranda. Eu acho importante essa sinergia com quem está nos acompanhando online, porque mostra o elevado interesse por esse tema, milhões e milhões de brasileiros. O que pergunta ou o que afirma o Maicon Mendes Miranda, senhor presidente? O problema dos planos de saúde é não valorizarem a fisioterapia como ela deveria ser feita. Nossos atendimentos são demorados e exigem equipamentos caros, além de que precisamos de nosso esforço para trazer a melhoria de vida aos nossos pacientes. Os planos de saúde, por lei, também não podem limitar o número de atendimentos. Isso só o fisioterapeuta é capaz de saber. É uma vergonha o que os fisioterapeutas ganham pelos planos de saúde, visto a importância deste serviço hoje em nosso país e no mundo. Por conta dessa desvalorização, 80% das clínicas de fisioterapia fecham antes de completarem 2 anos, o que causa grande desemprego, principalmente no interior do país. O presidente da ANS tem... O que o presidente da ANS tem a dizer sobre o valor pago pelos planos de saúde a um atendimento fisioterapêutico, que hoje é de apenas R$ 6,00 e que, a meu ver, deveria ser ele, no mínimo, de R$ 30,00 para que se tenha um atendimento de qualidade e que se mantenha a manutenção da clínica? É a pergunta que faz o Maicon Mendes ao nosso presidente Maurício Cecchi. Eu encerro por aqui para que as nossas senadoras e senadores possam participar. Assim como... Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Em seguida, o concomitante a essa audiência pública, tem uma outra audiência pública que o diretor da agência vai estar presente, porque eu não posso estar nas duas, e que haverá um representante, não sei se ela vai ser transmitida, mas haverá um representante do COFITO, pelo que eu pude entender, para haver essa discussão, e eu entendo... A gente tem recebido representantes do Conselho de Fisioterapeutas na agência, assim como a gente recebe dos dentistas, dos médicos e de todos os profissionais da área da saúde. Primeiro aspecto que tem que ficar claro, isso é uma demanda recorrente, há muita repercussão do ponto de vista não só dos fisioterapeutas, mas dos médicos, dos odontólogos. Da mesma forma que eu digo que, lamentavelmente, a agência não tem atribuição legal de regular personalidade jurídica de direito público, como é o caso lá da operadora do plano que o senhor citou, A agência também não tem a prerrogativa e atribuição legal de regular valores ou remuneração de prestadores de planos de saúde. Essa limitação é clara dentro da agência, e o que a agência tem agido e como ela tem agido no sentido de facilitar o entendimento e promover o entendimento entre profissionais de diversas áreas da saúde e operadores de saúde. O fato é que hoje o custo assistencial da saúde suplementar, e isso só acho que é muito importante as pessoas terem em mente, ele tem evoluído na mesma proporção que o faturamento das operadoras. Ou seja, o quanto se gasta do ponto de vista de custo assistencial segue a mesma proporção de crescimento do faturamento das operadoras. Infelizmente, a remuneração dos profissionais dentro dessa cesta de custos, né, da formação do custo assistencial, a remuneração do profissional médico, do fisioterapeuta, do dentista, do terapeuta ocupacional e de outros profissionais de saúde, tem perdido na sua atualização para outros insumos na saúde suplementar, basicamente materiais, medicamentos e uso de tecnologia. E nós estamos transferindo muitos recursos para o consumo de materiais, medicamentos e tecnologia, e nessa distribuição dos custos, quem tem ficado aquém ou tem ficado defasado são os profissionais de saúde. Isso precisa ser modificado, isso precisa ser corrigido. A agência sempre tem se colocado a favor desses profissionais. Óbvio que nós temos limitação de obrigar as operadoras a fazer isso, mas a gente tem se colocado e criado mecanismos de contratualização no sentido de fazer valer os direitos dessas categorias. Há muito que caminhar e há muito que corrigir, mas nos últimos anos tem que se recuperado, pelo menos na classe médica e em alguns profissionais, tem que ser recuperado o ganho desses profissionais. Mas, como a defasagem já vem de longa data, é preciso se avançar mais. Só há um desafio que eu acho que a gente precisa ter em mente. Simplesmente recompor esses profissionais e repassar esse custo para o consumidor, para o beneficiário, pode ser contraproducente do ponto de vista de sistema. O que a gente advoga é que haja uma recomposição nesses custos, de tal forma que o uso, eu diria até em certo sentido, abusivo de tecnologia armada, de recursos terapêuticos que hoje a gente observa na saúde suplementar, possa ser desviado de volta para remuneração de profissionais. Só para vocês terem uma ideia, a agência hoje tem divulgou um mapa assistencial e, pela primeira vez em 12 anos, toda a produção da saúde suplementar está pública, divulgada, está no site, tem um livro da agência, tem um caderno da agência divulgando isso. E o que a gente observa que hoje a taxa de utilização de tecnologia, por exemplo, de tomografias, de ressonância, é maior do que em países desenvolvidos. Sendo que, se olhar, 80% do resultado desses exames são normais. 30% dos exames laboratórios feitos na saúde suplementar, eu não estou falando 3%, estou falando quase 30%, o beneficiário não vai buscar o exame. Portanto, o que a gente vê é um desperdício no uso de tecnologia monumental que poderia ser desviado para a recomposição do ganho dos profissionais. Em algum momento, nós vamos precisar fazer essa discussão, senador, porque, senão, basicamente, a recomposição dos profissionais vai ser a custas de repasse desse custo para os consumidores de plano de saúde e para o cidadão em geral.
Muito obrigado, senador Ricardo. Prosseguindo a nossa audiência, antes de passar a palavra à discrição da senadora Amélia, eu queria fazer apenas um complemento. Quando a Vossa Excelência disse aqui de que 30% das pessoas não retornam para pegar os exames complementares, isso é verdadeiro. Eu, quando fui prefeito, Ricardo, fui prefeito 3 mandatos. E, a certa feita, conversando com o diretor de uma unidade de saúde nossa do município de Várzea Grande, que é o segundo maior cidade do Estado, e, por sinal, um cidadão muito competente, eu perguntei: olha, todas as vezes que eu passo nessa unidade de saúde sua ali, eu gostava de ir às unidades de saúde, está sempre cheio. Já contratei médico, mais médico, e etc. Falei: eu vou lhe falar para o senhor uma coisa. Eu tenho uma pesquisa interna para o meu consumo interno. O senador Mozarildo me ajuda, que é médico, Humberto Costa, que é médico aqui. Ele me disse, não sei se tem fundamento, de que as pessoas de mais idades já avançadas, como já está aposentado, não tem muita coisa fazer, ele tem como hábito ir nas unidades de saúde. Ele quer tirar pressão, quer ver não sei o que, mas então isso superlota os postos de saúde. É o caso dessas pessoas que muitas vezes, mais ou menos é parecido, que vai lá, faz os exames e não retorna. Então, as pessoas têm como hábito, às vezes, pedir para fazer o exame e não tem nada, às vezes, nem retorna. É o caso do volume, muitas vezes, grande que dá nos postos de saúde, nas policlínicas, é pelo fato que o cidadão cria um hábito de ir aos médicos, aos postos de saúde, fazer consulta, etc., fazer exame. Ele se acha, ele mesmo alto se adoece, pelo fato de que a idade está chegando, ele tem que estar no médico praticamente todos os dias. Isso é apenas um adendo que estou fazendo aqui nas suas observações, sobretudo o doutor Maurício aqui. Mas eu quero fazer mais um adendo aqui. Vossa Excelência é a favor dessa fusão, incorporação desses planos de saúde, desses operadores do Brasil? Como, lamentavelmente, aqui no Brasil, está vindo agora essas grandes corporações, essas fusões que estão vendo. Eu, particularmente, sou contra. Né? Sou contra. O cara, vamos imaginar aqui, você está até, não tem muito a ver, mas é parecido. É, grupos, um engolindo o outro. Ou seja, na área da carne, hoje, lamentavelmente, o Brasil tem apenas um grupo empresarial, 60% do abate de toda a carne dos rebanhos bovinos do Brasil. A tendência é que as grandes corporações, uma vai engolindo a outra. Particularmente aqui no Brasil, já surgiu agora, a Amil foi vendida para um grupo americano,
estrangeiro, né?
Estrangeiro. E, Vossa Excelência, é da tese que nós temos que descentralizar para ter mais oferta ou que haja essa incorporação desses operadores em nosso país?
Eu não sou a favor, a agência não olha isso como sendo nós somos a favores ou contra. O que a gente constata é que, ao contrário de no caso da carne ou de outros segmentos da produção da economia nacional, hoje nós temos 29 operadores responsáveis por 50% do número de beneficiários. Se a gente olhar, nós temos 100 operadores responsáveis por 70% do mercado. E temos 300 operadoras responsáveis por 90% do mercado. Portanto, nós temos cerca de 600 operadoras médico-hospitalares que têm abaixo de 20 mil beneficiários cada uma. São pequenas operadoras. O grande número de operadoras desse setor ainda é de pequenas operadoras.
Só fazendo uma observação. O atendimento para esse menor número de 20, o senhor disse aí, até 20 mil,
isso.
Ele é melhor na sua avaliação, na sua auditoria e fiscalização da ANS, ou é pior?
Pelo Índice de Desenvolvimento da Saúde Suplementar, que é publicado todo ano, a gente vai perceber que isso não tem tanto impacto. Ou seja, você tem pequenas operadoras com índice de satisfação e índice de desenvolvimento de saúde suplementar, não é só a satisfação, mas a estrutura e a operação, a questão assistencial, a questão econômico-financeira e a satisfação do cliente, a gente mede todos esses quatro ângulos do processo. Você tem pequenas operadoras com índice muito elevado e você tem grandes operadoras com índice elevado. Apesar de a nota do índice ainda ela não alcança uma média que a gente acha que seja a melhor do mundo, ela tem progredido, tem subido, ela tem evoluído ao longo dos anos. Portanto, eu não faço, desculpa, senador presidente, essa distinção. Eu faço, nós temos pequenas operadoras que atendem seu beneficiário com muito zelo, com muito cuidado e com resultados bastante positivos, e temos grandes operadoras que também o fazem. Da mesma forma, temos problemas com pequenas operadoras, temos problemas com grandes operadoras. Diga-se de passagem, por exemplo, em relação à garantia de atendimento, das 38 operadoras que foram suspensas à comercialização, 30%, mais de 30%, são grandes operadoras. 44% são médias operadoras e só 21% são pequenas operadoras. Então, isso só para a gente dar uma ideia bem objetiva de que essa distribuição se dá em todas as camadas. Não é o fato de uma pequena operadora ela ser pequena que ela não pode prestar um bom serviço. Por isso que nós não temos essa posição só a favor ou contra. O que a gente observa, sim, é um grau de concentração que vem ocorrendo ao longo do ano, porque os desafios, inclusive os desafios, os avanços tecnológicos, o envelhecimento da população, a maior longevidade da população e os custos crescentes da saúde no mundo inteiro, né, eu vejo muita reclamação de que os custos da saúde crescem mais do que indicadores de inflação geral no país, isso não é uma prerrogativa brasileira, isso é no mundo inteiro isso ocorre, né, porque o avanço tecnológico em medicina é aditivo em termos de custo. Porque a incorporação de tecnologia traz novos custos. O aumento da longevidade da população, que muitos veem como um problema, não é. Ele traz novos custos, mas ele é um ganho para a população. Ele é um ganho social, portanto, é natural que as sociedades gastem mais com saúde ao longo do tempo por sua população viver mais e ter melhor qualidade de vida e maior acesso à assistência. Então, nesse sentido, na nossa visão, não importa se você é pequeno, médio ou grande, importa que você cumpra aquilo que a regulação faz e que você tenha uma disponibilidade de acesso e qualidade para o seu beneficiário que seja adequado.
Agradeço a Vossa Excelência. Eu não vou prosseguir, porque a Ana Média já está impaciente, essa nossa senadora. E ela foi a primeira que. Ela foi a primeira que chegou aqui, ela tem toda a razão e todo o direito. Com a palavra valorosa, senadora.
Antes do presidente.
Ela é a primeira que tem todo o direito aqui. Por sinal, mesmo o senador Ricardo Ferraz ser autor do requerimento, ela tinha que ter prioridade aqui. Não, a palavra. Pelo fato que ela chegou primeiro. E, sobretudo, por ser uma mulher, uma senadora valorosa. Com a palavra, senadora Ana Amélia.
Mas vou economizar, porque tem. Eu queria agradecer ao doutor Maurício, especialmente pelo apoio que a ANS deu, através do seu corpo técnico, a um projeto de iniciativa minha sobre a questão do tratamento oncológico em domicílio, como parte do rol do serviço dos planos de saúde. A propósito, esse projeto está hoje, o 3998, está sendo submetido agora às 10 horas, por isso que eu estou impaciente, quero lá ver, na Comissão de Defesa do Consumidor, nas mãos competentes do deputado Regufe, que é aqui do Distrito Federal, e já acertado a aprovação disso. Então, temos já um bom caminho. Na Seguridade Social, eu espero que a deputada Jandira Fegali, do Rio, também assuma, e depois vou conversar com o deputado Ricardo Berzoini, na CCJ, ele não passa no plenário, e aí teremos isso aprovado. Agradeço, Vossa Excelência. A propósito disso, aliás, meu presidente Jaime Campos, e essa é um pouco também da minha impaciência, nós realizamos aqui um debate com a presença da ANS da Anvisa, de várias instituições governamentais e privadas, um debate sobre o câncer. Muito importante. Veio aqui, inclusive, o Hospital do Câncer de Barretos, o INCA e várias outras organizações. E, veja só, nós tentamos, foi iniciativa de Vossa Excelência, de que uma proposta coletiva fosse feita para exemplo do que acontece lá no Hospital do Câncer de Barretos e todas as instituições do meu estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, fossem beneficiadas com algum incentivo fiscal para efeito de aplicação em projetos que são de tratamento de oncológico. Primeira coisa, Receita Federal não quer, o governo não aceita. Olha aqui, medida provisória 563 cria o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Trata-se de um programa de concessão de benefício fiscal à instituição e empresa com projetos de auxílio aos pacientes com câncer. Com a nova lei, pessoas físicas e empresas poderão usar parte do seu imposto de renda como doações para investimentos em pesquisa e prestação de assistência nessas áreas. Era exatamente aquilo que, coletivamente, esta comissão, presidida por Vossa Excelência, nós não pudemos fazer isso, mas o Poder Executivo pode fazer isso. Então, o que nós tomamos é iniciativa no ano passado, 2011, não foi possível. Então, eu penso que é preciso lembrar ao Executivo que entenda que é nossa missão colaborar para melhorar as condições de vida da população brasileira, para não parecer que nós somos omissos. Há um ano nós tratamos dessa questão. Então, eu queria trazer ao conhecimento da Casa por conta desse motivo. Eu queria aí endossar, quando o senador Ricardo Ferraz abordou o caso dos fisioterapeutas, também os laboratórios de análises clínicas, doutor Maurício, no meu estado, eu inclusive fiz um requerimento aqui, vamos fazer uma audiência pública, porque faz 5 anos que eles não recebem correção de tabelas do SUS e, por consequente, também das próprias operadoras de saúde. Isso vale para os médicos que já fizeram greves e paralisações por conta do baixo, digamos, pagamento que os planos pagam aos médicos que atendem plano de saúde. Os planos de saúde, estão alegando que estão aumentando os seus custos e, portanto, se inviabilizando como empresas. Tem o outro lado que o senador Jaime Campos já levantou para o senhor, que é a questão da concentração. Eu vejo por um outro viés, a questão de se não haverá um risco para o consumidor em relação ao custo, porque quando você tem concentração, pouca oferta de, digamos, de serviço, claro, e, portanto, a concorrência não se estabelece. Senão há um risco de o consumidor, no final desse processo, haver um encarecimento da mensalidade que ele paga ao plano de saúde. Então, são essas questões que eu queria colocar ao senhor, e lembrando dessa, do nosso projeto também aí. E esse é um, essa é uma área importante. É, o senador Ricardo passou en passant sobre a questão da ANS como agência reguladora. Nós tivemos aqui uma, no Senado, uma audiência pública com o presidente do ministro, que fez uma análise geral, um diagnóstico das agências reguladoras. Só tem duas agências que funcionam com independência, com orçamento próprio, com liberdade, com autonomia, que é, e são as mais antigas, que é a Anatel, que foi a primeira a se instituir, e a ANEEL, que é de energia. Olha, com tudo isso, o que nós estamos vendo aí com energia é uma coisa complicada. Então, eu queria dispor, nós já fizemos uma proposta, eu fiz um projeto, que o orçamento garanta as agências reguladoras um orçamento próprio para que ela não possa ficar aí. Na a Anvisa, que está, digamos, irmã gêmea aí da ANS, a demora da liberação de medicamentos, sejam fitoterápicos ou outros medicamentos, é de 2 anos, e aí quando vai se saber, é porque tem apenas uma pessoa responsável por essa análise, no caso dos fitoterápicos. Então, não é possível para o cidadão que está aguardando isso um funcionamento tão inadequado quanto esse. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência sobre isso e algum comentário sobre o que eu levantei.